Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos esta semana pelo Campeonato Português. Isto porque só falta um ponto para que o Futebol Clube do Porto seja o novo campeão nacional de futebol. Na jornada desta semana que passou, os Dragões ganharam em Tondela por 3-1 na região beirã do nosso país. Precisavam que o Benfica perdesse a seguir em Famalicão para celebrarem já, mas as Águias empataram a uma bola. Agora o Porto pode erguer o troféu em casa na próxima quarta-feira diante do Sporting, um clássico, mas também é possível que a equipa nortenha entre em campo já campeã. Basta para isso que o Benfica, na véspera, na terça-feira, não vença no seu estádio, na Luz, o Vitória de Guimarães. No último jogo do Futebol Clube do Porto, Danilo, Marega e Fábio Vieira fizeram os golos azuis e brancos, este último de penalti, mas envolto em polémica, depois do maliano Marega, furioso, ter chutado a bola para a bancada, quando o treinador ordenou que fosse um colega de equipa a bater o castigo. Marega não celebrou o tento e, no fim, arrancou rapidamente para os balneários. Sérgio Conceição, o treinador do Futebol Clube do Porto, no entanto, desvalorizou o incidente.
Isso é um tema que se resolve em família. Nós somos um grupo forte, não é a primeira nem há de ser a última, de momentos menos tranquilos, que não afetem nada aquilo que é o espírito da equipe. Está tudo resolvido.
Não é a primeira vez também que Marega avançado é notícia por outras razões que não os golos. Esta época que está a acabar, e ainda antes da paragem devido à pandemia, Marega foi protagonista de um episódio de racismo ao ser insultado por adeptos da equipa da casa em Guimarães. Após o desafio que deixou o Porto a um ponto do título de 2019-2020 e à chegada ao estádio do Dragão, equipa, treinador e presidente Pinto Costa foram recebidos em festa e aplaudidos pelos adeptos, à exceção precisamente de Marega, na sequência da birra que tinha acabado de fazer. O Benfica, por sua vez, prepara-se para passar o testemunho. Nesta última ronda, a número 31, mais uma escorregadela, as Águias empataram um golo em Famalicão. O Benfica até esteve a ganhar, golo de Pizzi, mas permitiu o empate a 6 minutos dos 90, uma vez mais. Nelson Veríssimo, o treinador do Benfica.
Saímos daqui frustrados pelo resultado. Depois de criarmos as oportunidades que nós criamos, podíamos ter saído aqui com outro resultado.
Veríssimo, ex-adjunto de Bruno Lage, que foi despedido e agora treinador principal até a final da temporada e até à eventual chegada de Jorge Jesus. O técnico português do Flamengo está a ser apontado aos encarnados da capital portuguesa e será visto pelo presidente Luís Filipe Vieira como a solução para a equipa sair da crise desportiva e voltar às conquistas nacionais e internacionais. No Brasil, todos perguntam o que se passa com Jesus, se sai ou não sai. Em Portugal, dá-se o regresso ao Benfica como certo para a nova época, contrato de 5 temporadas e um ordenado superior àquele que JJ ofere no Rio de Janeiro. O conhecido adepto do Benfica e ex-dirigente do clube, Bagão Félix, é um apoiante deste regresso suposto de Jorge Jesus ao Benfica, mas coloca condições para que se abra um novo ciclo do técnico no Estádio da Luz. Bagão Félix não esquece o que foi dito durante a estadia de Jesus no rival Sporting contra o Benfica e formula 2 desejos, caso se concretize a contratação de Jorge Jesus pelo Benfica.
Se eu tivesse que dizer sim ou não a Jorge Jesus neste momento, face a alternativas de que se vem falando, eu acabaria por dizer que sim, com duas condições. A primeira é que Jorge Jesus olhasse um pouco melhor para a área da formação. Quer dizer, eu não quero ver no Benfica mais casos de Bernardo Silva, não é? Que é um gênio que, enfim, não foi devidamente escrutinado enquanto foi treinado por Jorge Jesus. Portanto, casos tipo Bernardo Silva, jamais. Segundo, que Jorge Jesus, e isso eu acredito indiscutivelmente que ele tem essa competência, não é um treinador acomodatício, como, por exemplo, foi Rui Vitória e Bruno Lage, que jogaram com as equipas que lhes foram dando. E eu aí acredito que Jorge Jesus saberá escolher, dentro das possibilidades financeiras do Benfica e no contexto atual do mercado, alguns jogadores que são fundamentais, não só para vencer os títulos em Portugal, como para ter nas competições europeias um desempenho à altura do prestígio que o Benfica tem de ter.
Novo treinador do Benfica, um assunto para continuar a seguir com toda a atenção nas próximas semanas. E Fernando Gomes foi reeleito como presidente da Federação Portuguesa de Futebol até 2024. Será o terceiro e último mandato, isto precisamente 4 anos depois de termos ganho o Europeu de França em 2016, com esse golo do improvável avançado Éder na final. Foi o primeiro título europeu de seleções séniores para Portugal, a que se juntou outro de seguida, o da Liga das Nações, a nova competição da UEFA. Por falar em UEFA, o organismo que tutela o futebol na Europa confirmou que os encontros finais da Champions League em Lisboa, em agosto, se vão realizar sem público nas bancadas. Uma porta que se manteve aberta, mas que a UEFA fechou agora, à semelhança do que está a suceder nas várias ligas nacionais. Nas outras modalidades, e para sairmos a toda a velocidade, na Fórmula 1, boas notícias para Portugal. O Grande Circo vai regressar ao nosso país a 4 de outubro. O anúncio será feito nas próximas horas, segundo alguma imprensa desportiva em Portugal. O Mundial de Fórmula 1 vai voltar a passar por cá, agora no Autódromo de Portimão, a sul do continente, 24 anos depois. Portugal substitui o Canadá no calendário de 2020. E assim saímos, de facto, por esta semana, como sempre deixando antes um abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.